no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Audiência que investiga ataque contra indígenas é adiado em Roraima. Amazonas apresenta redução no índice de desmatamento. Número de registros de nascimentos se mantém estável no Pará. E paróquia realiza a semana de articulação da PASCOM no sul do Maranhão.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá, você. Iniciamos essa edição com informações de Roraima, porque nesta quinta-feira foi adiada de última hora uma audiência do processo que investiga ataque violento contra 10 indígenas da comunidade Renascer, localizada na TI Raposa Serra do Sol. O caso, que já se arrasta há 17 anos, continua sem desfecho, apesar das provas e do clamor por justiça. Os detalhes com Felipe Gustavo.
A audiência que previa a oitiva de testemunhas e o interrogatório dos acusados foi cancelada inesperadamente, frustrando mais uma vez as expectativas das vítimas e de duas comunidades. O adiamento reforça a sensação de desigualdade no tratamento dado aos crimes cometidos contra os povos originários. Enquanto lideranças indígenas são frequentemente processadas com rapidez e rigor, crimes praticados contra essas populações segue sem a devida responsabilização. É o que conta a líder indígena Tereza Macuxi.
De maio de 2008 aconteceu esse crime e hoje estamos com 17 anos sofrendo, derramando sangue. Isso, nós estamos aqui para dizer que queremos justiça para os nossos parentes que derramaram sangue. Justiça já e punir logo esses criminosos também.
O ataque aconteceu em 5 de maio de 2008, durante uma ação pacífica de retomada de um território tradicionalmente ocupado pelos indígenas, mas que havia sido cercado ilegalmente pelo fazendeiro Paulo César Quarteiro. Na ocasião, os indígenas foram brutalmente baleados com espingardas calibre 16 e também alvo de bombas caseiras. As cenas de violência foram registradas em vídeo por lideranças presentes no local. Importante destacar que, na época, já existiam decisões judiciais determinando a retirada de não indígenas da área. Mesmo assim, o fazendeiro desrespeitou as ordens e o conflito resultou em ferimentos graves e marcas profundas na comunidade. Caso que tramita há 17 anos, se uma resolução definitiva segue sob o número na 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Roraima. Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E mais de 40 lideranças indígenas do Mato Grosso estiveram em Brasília para cumprimento de agenda na última semana. Confira com a Dispésia.
Mais de 40 lideranças indígenas, representando 17 povos do estado do Mato Grosso, estiveram em Brasília na última semana para cumprir uma série de agendas com os órgãos dos três poderes. A incidência política destas lideranças na capital federal buscava obter respostas sobre uma diversidade de demandas relativas aos direitos dos povos originários. Na pauta da delegação está a criação de uma nova coordenação regional da FUNAI em Confresa, no Mato Grosso, e o avanço dos processos que envolvem a demarcação e a desintrusão de pelo menos 20 terras indígenas. Além destas, os territórios reivindicados pelos povos Uaçu, Arara do Guariba e outras 7 terras do povo chiquitano estão sem nenhuma providência de demarcação. Daniel Apimamá e o Djá Juruna falam sobre a delegação em Brasília.
E nossa avaliação, ela fica aquela situação de incerteza, né? Porque a gente está trazendo nossa mensagem e o pessoal fala que está resolvendo, mas ainda a gente vai um pouco frustrado para a nossa comunidade, porque dentro de todos os povos dessa delegação, não tem uma situação em que o pessoal leva uma resposta, uma situação que seja resolvida. Tudo ainda continua com a espera da situação da mesa de conciliação, dessa situação da lei, e nós não aceitamos essa mesa de conciliação porque direitos indígenas não podem ser negociados. Somos contra e queremos que o governo faça valer, né, o nosso direito e que as fiscalizações, as demarcações, os GT continuem.
Essas demandas envolvem processos diferentes que se encontram em etapas diferentes do processo de demarcação, mas estão, em sua maioria, travadas pela Lei 14.701, conhecida como a Lei do Marco Temporal, e pela Mesa de Conciliação, que discute, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, as ações que a envolvem. A diversidade de reivindicações territoriais dos povos do Mato Grosso foram apresentadas a partir de uma unidade, de uma pauta que lhes é comum, que é o fim da mesa de conciliação, criada em abril do ano passado pelo ministro do STF, Gilmar Mendes, e a saída de membros do governo federal de sua composição, como explica Daniel.
E nós avalia que, para nós, na verdade, é uma vergonha, né? Saber que a FUNAI e o MPI continuam nessa mesa. O dia que a PIB saiu, já foi o nosso recado para que ninguém ficasse nessa mesa de conciliação. Então a gente quer que o pessoal saia, porque se eles quiserem fazer alguma lei, como o Supremo já declarou naquele votação, que é marco temporal, é inconstitucional.
Com a Lei 14.701 ainda em vigor e a continuidade da mesa de conciliação do STF, que debate ações de constitucionalidade e inconstitucionalidade da normativa, conhecida como a Lei do Marco Temporal, muitos dos processos de demarcação estão completamente travados. Ao longo da semana, as lideranças se reuniram com representantes do Ministério da Educação, da FUNAI, do Ministério dos Povos Indígenas, da CONAB, do Ministério Público Federal, da CESAI, do IBAMA, do Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Câmara Federal. Do CIMI, a Dispésia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Número de registros de nascimento no Pará se manteve estável entre 2003 e 2023. No Brasil, esse percentual de pessoas não registradas no mesmo ano de nascimento é de 2,9%. Saiba mais com Daniela Pantoja.
A pesquisa Estatísticas do Registro Civil, divulgada nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, destacou que foram registrados 132.169 nascimentos no Pará, das quais 122.165 de pessoas nascidas no ano de referência, 2023, evidenciando que 10.004 registros, ou seja, 7,6%, foram de nascimentos em anos anteriores ou ignorados. No Brasil, esse percentual de pessoas não registradas no mesmo ano de nascimento é de 2,9%. No confronto com o ano anterior, 2022, o número de nascidos vivos manteve-se estável no Pará, não registrando nenhuma variação. E um dos dados relevantes é que no Pará, a proporção de nascimentos cujas mães tinham 30 anos ou mais foi de 27,6% em 2023. No Brasil, essa taxa foi superior a 39,0%, como explica Norma Bentes, analista do IBGE.
No Pará, a proporção de nascimentos cujas mães tinham 30 anos ou mais de idade foi de 27,6% em 2023. No Brasil, essa taxa foi superior, 39%, persistindo a tendência da decisão das mulheres brasileiras engravidarem em idade mais adulta, ou seja, a partir dos 30 anos. Por outro lado, o percentual de nascimentos cujas mães tinham até 19 anos de idade na ocasião do parto foi de 19,2% no Pará, índice superior da região norte, com 18,6%, e também do nacional, que registrou 11,8%.
Norma cita ainda os dados sobre o local de nascimento das crianças paraenses.
Sobre o local de nascimento das crianças paraenses, 97,5% nasceram em hospitais. Na região norte, o percentual de nascimentos em hospitais foi de 96,9%, enquanto o Brasil registrou 98,9%. Nasceram em domicílio no Pará, 1,8% das crianças. A região norte registrou 1,7% e no Brasil, esse percentual foi de 0,5%. A partir desses dados, o Pará tem o terceiro maior percentual de nascimentos em domicílios do país. Em primeiro lugar está o Acre, com 3,23%, seguido do Amazonas, com 2,30%.
Dentre as capitais e municípios selecionados, considerando os nascimentos ocorridos em hospitais ou unidades de saúde localizados em municípios diferentes da residência da mãe, o município paraense de Ananindeua é destaque pela ocorrência de 58,% dos nascimentos em município que não é o mesmo da moradia da mãe da criança. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, sala colaborativa abre seleção para pautas socioambientais na Amazônia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Adotar o modelo de economia solidária implica em valorizar ações de colaboração e coletividade, permitindo que as relações entre pessoas e empresas possam ser mais justas do ponto de vista social e sustentáveis, tanto econômico quanto ambiental.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Consuma alimentos da estação e dê preferência aos orgânicos, que não utilizam agrotóxicos. Assim você cuida da sua saúde e do meio ambiente.
Jornal Amazônia é Notícia.
E agora a gente fala sobre meio ambiente, porque o estado do Amazonas apresentou redução de 9,3% no desmatamento. Os dados foram divulgados pelo Map Biomas. Tânia Freitas traz as informações.
Conforme o relatório anual de desmatamento 2024, produzido pelo Map Biomas Alerta, divulgado nesta semana, o Amazonas apresenta redução de 9,3% no desmatamento. O documento aponta que 61,8% dos alertas de desmatamento no estado foram relacionados a autorizações, embargos ou autos de infração emitidos por órgão estadual ou federal. De acordo com o Centro de Monitoramento Ambiental e Áreas Protegidas do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, dados de autorizações de supressão vegetal e de áreas embargadas são repassados ao MAP Biomas. A coordenadora do centro, Priscila Carvalho, destaca a importância da colaboração entre os entes federativos e o papel do Amazonas na consolidação de dados confiáveis sobre a questão ambiental.
Entre os resultados obtidos e mostrados no relatório está a redução do desmatamento no ano de 2024 em relação aos anos anteriores e a redução também de desmatamento em alguns municípios Chaves, do sul do estado do Amazonas. E o objetivo é diminuir cada vez mais essa incidência de alertas de desmatamento ilegais e contribuir para a manutenção da floresta nativa.
Em números absolutos, o desmatamento no Amazonas caiu de cerca de 87,7 mil hectares em 2023 para aproximadamente 79,5 mil hectares em 2024. Essa redução acompanha a tendência observada em toda a Amazônia Legal, resultado da integração entre o monitoramento via satélite, o cruzamento de dados com autorizações e embargos e as ações emergenciais para conter a supressão ilegal da vegetação.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Tânia Freitas para a Rede de Notícias da Amazônia. E sala colaborativa abre seleção para pautas socioambientais na Amazônia. Organizações locais da Amazônia Legal têm até o dia 19 de maio para inscrever propostas em parceria com veículos nacionais. Confira com Liés de Costa.
Com o objetivo de ampliar a visibilidade de temas ambientais durante o ano em que a Amazônia recebe a 30ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, a Associação de Jornalismo Digital, AJO, em parceria com a InfoAmazônia e com apoio do Instituto Serra Pilheira, lançou o edital Sala Colaborativa, construção de coberturas socioambientais no ano da COP no Brasil. A iniciativa vai selecionar 3 propostas de pautas jornalísticas que receberão apoio financeiro de até R$25 mil cada, priorizando coberturas desenvolvidas por veículos locais da Amazônia Legal em parceria com organizações de alcance nacional. Maia Forte, diretora executiva da AJO, explica que o objetivo é fortalecer o jornalismo socioambiental com narrativas diversas sobre a região amazônica, além de promover o intercâmbio entre jornalistas e pesquisadores.
E ela tem 2 objetivos principais. Um é ampliar a visibilidade de pautas, né, de coberturas da região da Amazônia Legal. Então, garantir que essa colaboração entre organizações que têm uma cobertura nacional, socioambiental e organizações locais viabilize a ampliação da visibilidade dessas pautas relevantes durante a COP30, né, o período do ano da COP30. E a segunda é fortalecer essa colaboração e contribuir para o desenvolvimento das organizações locais, já que nessa interlocução elas vão contar com o apoio do InfoAmazônia, que tem esse histórico de trabalho com a Rede Cidadã InfoAmazônia, dessas organizações nacionais, que já têm metodologias desenvolvidas que podem contribuir para o desenvolvimento das organizações, e também de cientistas do Instituto Serra Pilheira, que são grantistas do Instituto Serra Pilheira e que vão apoiar no desenvolvimento de pautas, abordando tanto conceitos como indicando bases de dados relevantes para os temas das coberturas.
As pautas selecionadas devem ser publicadas no segundo semestre do ano, entre outubro e início de novembro, com o objetivo de influenciar e enriquecer a agenda pública e política durante o evento climático que deve acontecer em Belém, capital paraense, como destaca Maia.
É importante enfatizar também que a intenção é que seja uma troca de conhecimento, porque a gente sabe que organizações da região norte já estão há muito tempo fazendo cobertura sobre essas temáticas e que podem ampliar a visibilidade do trabalho que elas estão fazendo e do conhecimento que elas têm a partir dessa iniciativa. A ideia é que as pautas sejam publicadas em períodos antes ali da COP, então outubro principalmente, começo de novembro, porque a gente entende também que essas coberturas podem ter impacto na agenda que vai ser desenvolvida durante a COP e um pouco antes também.
A sala colaborativa funcionará inicialmente de forma presencial no Festival 3i e depois continuará com atividades remotas de acompanhamento, formação editorial e apoio à distribuição dos conteúdos produzidos. As reportagens deverão abordar temas como justiça climática, crimes ambientais, soluções sustentáveis, impactos das mudanças climáticas e a relação com a COP30. As inscrições para a seleção já estão abertas e segue até o dia 19 deste mês por meio do endereço eletrônico ajor.org.br/sala-colaborativa-coberturas-socioambientais. Repetindo, ajor.org.br/sala-colaborativa-coberturas-socioambientais. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Seminário debate mudanças climáticas e as contribuições da ciência para a COP30. A atividade foi desenvolvida pelo Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais da Amazônia. Saiba mais com Daniela Pantoja.
O Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais da Amazônia da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, promoveu nesta sexta-feira o Seminário Mudanças Climáticas em Debate, Contribuições da Ciência para a COP30. Direcionado aos alunos da graduação, pós-graduação, ensino médio e técnico e demais atores, a programação incluiu a participação de mais de 8 pesquisadores, professores da universidade, que desenvolvem projetos associados às questões climáticas e ainda abordaram os desafios da coleta de dados na Amazônia, como explica Ana Carla Gomes, coordenadora adjunta do Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais da Amazônia.
Estamos reunindo mais de 8 pesquisadores, professores da UFOPA, que estão trabalhando com projetos associados às questões climáticas. Vamos abordar ao longo do dia diversos temas, como paleoclimatologia, risco de fogo, sobre o aquífero ao pé do chão, como as mudanças climáticas estão afetando o nosso abastecimento de água. Vamos falar dos desafios que é coletar dados aqui na Amazônia para estar trabalhando as mudanças climáticas, as questões das mudanças climáticas, com palestras sobre os impactos sociais, sobre os eventos extremos, crédito de carbono, e tem uma palestra também que não é tão conhecida, mas que está num tema super atual, que é a inteligência artificial. Então, como que as mudanças climáticas estão associadas a essa temática da inteligência artificial?
Jéssica Carini, professora da Escola de Ensino Técnico do Pará, ETEPA, levou os alunos do curso de Agricultura para que pudessem ter acesso a essas informações e assim compreenderem as dinâmicas dessas mudanças no âmbito de sua formação.
Então, a gente viu alguns dados a nível global, né? E a gente consegue acompanhar esses dados aqui na nossa realidade. Para os alunos que estão ainda no ensino médio, que é o ensino médio técnico, é importante que eles já sejam engajados nessa área, porque quando eles saírem, eles vão ter a capacidade, né, de ter essa mudança também, de participar também dessa mudança. Então, eles precisam estar ligados aí em tudo que a gente está passando.
Para Daniele Valério, estudante do curso de Ciências Atmosféricas, o seminário só vinha somar conhecimento, principalmente por conta dos assuntos debatidos nas palestras.
Esse evento, eu acredito que ele só vem somar para o nosso conhecimento, já que o nosso curso ele estuda a atmosfera em geral em si. Com esses temas abordados, né, nas palestras desse evento, só veio a somar nosso conhecimento. Então eu acho muito importante, estou achando muito interessante e com isso possamos elevar o nosso conhecimento.
É também nessa perspectiva que Pet Oliveira, aluno de pós-graduação na área de Ciências Ambientais da UFOPA, avalia o seminário no contexto de agregar conhecimento na agenda da COP30 com a ciência.
Esse seminário é importante para conciliar essa agenda da COP com as mudanças climáticas e a parte científica que a gente tem aqui na UFOP permanente. É muito importante para poder dar uma visibilidade para os alunos, para a sociedade, tentar responder os problemas que a gente tem na sociedade, que é para isso que a universidade está aqui também, a gente tentar atender os anseios da sociedade e de ampliar o conhecimento científico na região, que ele é muito par aqui.
Além dos estudantes da universidade, representantes da sociedade civil participaram do seminário, a exemplo de Maria Mariona, da região do Palago Grande e do Movimento pela Soberania Popular na Mineração Humã, que destaca a relevância da temática apresentada para o seu território.
A gente veio representar aqui e essa temática está sendo muito importante porque dentro do nosso território a gente está lutando por, passando por tantas situações relacionadas ao clima, a seca, né? Que esse ano passado teve uma abrangência muito forte dentro da nossa área, nosso território. Ficar sabendo essa temática de hoje é muito importante, tanto para a gente como liderança, é a juventude.
O seminário aconteceu no auditório do Bloco Núcleo Tecnológico de Bioativos, o NTB, da UFOPA Tapajós. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Você pode ajudar a economia comprando de produtores solidários, sejam eles agricultores ou catadores. Quando uma pessoa compra um alimento ou um produto de um trabalho solidário, ela está se beneficiando e ainda ajuda em várias lutas sociais.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Use pilhas recarregáveis, assim você evita poluir o meio ambiente e gasta menos. Descarte as pilhas em locais apropriados de coleta e não no lixo comum.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Saúde e Assistência Social promove encontro com gestantes no Careiro. Mais informações com Derleia Oliveira.
O encontro com as gestantes foi voltado para o fortalecimento da prevenção e do cuidado durante a gestação. A ação reuniu futuras mamães atendidas nas unidades de saúde e assistência social, proporcionando momentos de aprendizado, orientação e acolhimento. Durante o evento, as gestantes participaram de palestras com profissionais de diversas áreas. A enfermeira Maiane Araújo, coordenadora do programa Saúde da Mulher, destacou a importância desta parceria entre as secretarias.
Em parceria com a Secretaria de Assistência Social, uma ação intersetorial para trazer mais conhecimento, informação, benefícios para as nossas gestantes que estão fazendo acompanhamento de pré-natal nas nossas unidades básicas de saúde. O objetivo é trazer mais informações com pediatra, com nosso ginecologista, com fisioterapeuta, teremos e esperamos que estejamos colaborando de certa forma para a melhoria da vida dessa gestante.
A assistente social do Silene Santos também reforçou o papel da assistência, orientando sobre os direitos das futuras mamães.
O nosso trabalho aqui é orientar as nossas grávidas sobre o auxílio maternidade, sobre algumas documentação necessária para que seja feita a certidão de nascimento dos seus filhos. Também estamos aqui dando outras orientações sobre o CRAS, sobre os nossos benefícios eventuais, como o kit bebê, a cesta básica, todos os benefícios da assistência.
O encontro com gestantes faz parte das ações contínuas de atenção à saúde da mulher e de promoção do bem-estar social. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Livro retrata a trajetória da Associação de Mulheres Trabalhadoras Rurais de Belterra. Uma programação a ser realizada neste sábado deve marcar os 10 anos de atuação da associação. Acompanhe com Daniela Pantoja.
A Associação das Mulheres Trabalhadoras Rurais do município de Belterra, Amabela, completa nesta sexta-feira 10 anos de fundação, resistência e conquista. Para celebrar este momento, uma ampla programação será realizada neste sábado na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Belterra, envolvendo toda a comunidade, parceiros e apoiadores. Como parte da homenagem, Maria Irlanda de Almeida, sócia fundadora da Amabela, escreveu um livro retratando a história e trajetória da associação no contexto de deixar registrado esse legado.
A gente resolveu escrever esse livrinho contando a história da nossa Amabela, desde sua fundação. Não está todos os conteúdos aí, porque é difícil lembrar de tudo, 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 né? Mas contando aí o necessário da nossa história, né? Até os dias de hoje. Talvez a razão pelo qual a gente decidiu escrever uma coisa, porque histórias...
No livro é descrito a fundação da Amabela, no dia 16 de maio de 2015, em Assembleia Geral com participação de mais de 80 mulheres. Um momento histórico com a eleição da primeira diretoria e a aprovação do Estatuto da Associação. O livro retrata ainda o trabalho da Amabela, com foco na promoção da autonomia das mulheres, o combate à violência, capacitações e a busca de parcerias para melhorar as condições de vida e incentivar a prática da agroecologia. E a programação de celebração não poderia ser diferente. Vai incluir mesas de debate com mulheres de várias comunidades, feira agroecológica e programação cultural, como relata Maria Irlanda.
A Amabela, que é a Associação das Mulheres Trabalhadoras Rurais, completa 10 anos de existência. E nós estamos nos preparativos para amanhã, o grande evento, amanhã 17, na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, a confraternização das mulheres trabalhadoras rurais. E para esse evento nós convidamos os parceiros, os munícipes, os amigos da Amabela para comemorar junto com a gente os 10 anos da Amabela. E durante o dia nós teremos uma programação bem extensiva, a iniciar 8 horas com o café da manhã e previsto encerramento para 19 horas. Durante o evento, nós temos uma feirinha, né, da agroecológica da nossa associação, onde você vai encontrar vários produtos da agricultura familiar, vários produtos agroecológicos. A programação da feirinha inicia 8 horas e vai até às 15 horas.
Atualmente, com essa forte representatividade e produção, as mulheres da Amabela participam da Feira Agroecológica da UFOP em Santarém, que acontece às quintas-feiras, e também na Feira de Alter do Chão aos sábados. No município de Belterra, elas conquistaram o direito de usar o espaço do Centro de Atendimento ao Turista, o CAT, ao lado da Prefeitura. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Paróquia de Santo Antônio, em Balsas, no sul do Maranhão, promove Semana de Articulação da Pastoral da Comunicação. A programação que inicia nesta sexta-feira segue até o dia 18 de maio. Confira com Yane Silva.
A Semana de Articulação da PASCOM, Pastoral da Comunicação da Paróquia de Santo Antônio, em Balsas, no sul do Maranhão, terá início hoje, sexta-feira, dia 16, e se estenderá até domingo, dia 18 de maio. A Semana de Articulação é uma atividade que busca fortalecer a comunicação da Igreja Católica, especialmente na preparação para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, que será celebrado no dia 1º de junho, que este ano traz como temática principal partilhai com mansidão a esperança que está nos vossos corações. É uma citação do livro 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16, que é a mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Isabela Cruz, coordenadora da PASCOM, da Paróquia de Santo Antônio, fala sobre a Semana de Articulação.
A Pastoral da Comunicação da Paróquia Santo Antônio irá realizar
a Semana de Articulação da Pastoral da Comunicação, que visa captar, formar e enviar novos agentes para a missão. Nosso saudoso Papa Francisco coloca: é necessário desarmar a comunicação. Sua real função é gerar esperança nos corações dos nossos cristãos, dos nossos grupos, das nossas pastorais e dos nossos movimentos. Por isso, os nossos corações se alegram com os escritos das comunidades, dos grupos, das pastorais, para que juntos possamos fazer uma comunicação dentro da nossa paróquia, da nossa comunidade de fé, muito mais cristã, evangelizadora e geradora de esperança.
Todos e todas nós nos comunicamos e utilizamos os meios de comunicação e as mídias digitais. Por esta razão, a Igreja Católica do Brasil e do mundo nos convida a sermos agentes de transformação pela escuta e pelo diálogo, partilhando com mansidão a esperança cristã. Com informações da Rádio Boa Notícia da Diocese de Balsas, no sul do Maranhão, Eani Silva para a Rede de Notícias da Amazônia.
Encerra aqui a edição de número 4.208 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens: Felipe Gustavo, Anderlei Oliveira, Tânia Freitas, Daniela Pantoja, Liege Costa, Eane Silva e Adispésia. Edição da Leilson Menezes. Produção e a apresentação: Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite e um excelente final de semana.